Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que essa pergunta me deixou intimidada durante a semana, hein? Com um questionamento em minha cabeça. Qual é o tamanho do seu grão de mostarda? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda pessoalmente, sem ser pelo meio das fotos? O irmão Cláudio já viu, né? Mostra aquela foto, por favor. Eles vão colocar a foto para vocês verem. Olha ali, naquela palma da mão, perto do dedão, aquilo é um grão de mostarda. Vocês estão conseguindo ver? Quem está acompanhando a nossa live está vendo a imagem também do grão. Vocês que estão aqui ao vivo, obrigada, meus queridos, vocês vão conseguir levar esse grão para casa, porque nós trouxemos vários aqui. E aí, nós fizemos um marcador de Bíblia artesanal com alguns grãos de mostarda para você levar para casa. Rafael, por favor, distribua para o pessoal que está aqui. E você que não está hoje aqui com a gente, perdeu. Mas semana que vem a gente vai estar distribuindo ainda esses grãos de mostarda para você poder levar para casa. Por que, Priscila, qual o tamanho do meu grão de mostarda? A Bíblia, ela faz várias referências sobre um pequeno grão de mostarda, sobre uma coisa que muitas vezes é tão insignificante que eu estou com um na minha mão e vocês não devem nem estar conseguindo enxergar. De tão insignificante que é o tamanho de um grão de mostarda. E é impressionante as comparações bíblicas que nós vemos a respeito desse grão. Abra sua Bíblia em Hebreus, o capítulo é o 11, e nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 6. Você que está acompanhando a nossa live, por favor, também abra. Vai ser mostrado o texto, mas aí você consegue acompanhar em sua Bíblia. Todos localizaram? Amém? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé, grão de mostarda. Priscila, eu não encontrei ainda um nexo, um vínculo entre um grão de mostarda e a fé. A fé é a crença ou a atitude de confiar em Deus. O que trouxe você hoje aqui na igreja? O que fez com que você que está acompanhando a nossa live parasse tudo o que está fazendo em casa ou no trabalho e se conectasse na internet para acompanhar esta live? A sua fé, a sua expectativa. Você quer que Deus fale com você, e Deus vai falar. Você quer que haja uma transformação em alguma questão da sua vida, e Deus vai transformar através da sua e da minha fé. Marcos, capítulo 4, o versículo 30 ao 32. Marcos, capítulo 4, do verso 30 ao 32. Abra sua Bíblia. Todos esses textos que nós estamos falando está sendo passado no telão e para o pessoal que está acompanhando a nossa live. O primeiro texto que nós lemos foi Hebreus 11, do 1 ao 6, que falava sobre a fé como um elemento essencial da vida espiritual. Nós mostramos alguns exemplos de homens que viveram pela fé. E agora nós vamos ver uma comparação. Eu gosto muito desta comparação. Marcos capítulo 4, verso 30 e 32. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Eu gostaria, por favor, que vocês mostrassem aquela segunda foto, a do grão de mostarda, e agora a das hortaliças. Olha lá. Aquilo que vocês estão vendo é uma hortaliça, não é uma árvore. A hortaliça do grão de mostarda, ela pode chegar a 3 metros de altura. E a semente, ela pode chegar a 2 milímetros. Vocês receberam aí já o marcador de Bíblia, né? Vocês estão vendo quantas sementinhas não tem nesse marcador que vocês acabaram de receber? Então, quer dizer, 2 milímetros uma sementinha e ela pode chegar a 3 metros. Olha que impressionante, como uma coisa tão insignificante aos olhos de muitas pessoas se torna algo tão grandioso. Quantas vezes as pessoas olham para você e te acham insignificante, te acham sem valor. Mas aos olhos do Senhor, você é muito precioso. Gente, como a gente pode descrever o tamanho do nosso grão de mostarda? Qual tem sido o tamanho do seu grão? Qual tem sido o tamanho da sua fé? Marcos 5, do 25 ao 34. Agora nós vamos no texto da palavra de hoje. Marcos 5, do 25 ao 34. Priscila, mas por que você leu tantos textos? Para vocês perceberem que a fé daqueles homens, eles criam em algo que não era tocável. Eles criam em Deus, como eu e você hoje cremos. E eles foram abençoados pela fé que eles tinham. E a gente, como será que está a nossa fé? Será que estamos recebendo todas as promessas que Deus tem feito para nós? Será que estamos usando a nossa fé? Os nossos 2 milímetros de fé? Porque esse versículo que vocês receberam no marcador diz o quê? Porque a fé que vocês têm é pequena. Mas eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer para este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. O que tem impedido você e eu, você que está acompanhando a nossa live, de usarmos a nossa fé, de termos a ousadia, de quando vemos uma coisa, nos ajoelharmos e clamarmos ao Senhor? O que tem atrapalhado a sua fé? Agora, eu e você vamos acompanhar um exemplo de uma mulher que eu acho lindo o exemplo dela. E vocês vão entender o porquê. Todos abriram a Bíblia em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Eu vou estar lendo esse texto. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor? E ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, que impressionante. 12 anos sofrendo com uma hemorragia que não parava. Vocês vão olhar esse texto e eu vou olhar esse texto com outros olhos a partir de hoje. Eu tenho certeza. Porque nós vamos fazer uma análise minuciosa do que aconteceu com essa mulher. E por que que ela ficou com medo quando Jesus questionou: quem me tocou? Havia uma multidão, porque aonde Jesus passava, uma multidão se aglomerava. Multidão de curiosos, multidão de zombadores. E uma minoria com fé. Priscila, mas por que você fala que foi uma minoria? Porque tinha uma multidão tocando em Jesus. E apenas ela foi curada. Porque eles não tinham a fé de 2 milímetros para serem curados. 12 anos sofrendo. 12 anos gastando dinheiro com médicos, gastando o que tinha. Isso mostra que ela... A família dela era uma família de posses, porque ela tinha de onde tirar algo, vendendo animais, vendendo roupas, nós não sabemos, tecidos, mas ela tinha de onde tirar recursos para procurar médicos. Não diz um médico, médicos. E nenhum deles conseguia resolver, ao contrário, ela estava piorando. Não há miséria humana que não possa ser curada por Cristo. Não há sofrimento que eu e você estejamos passando que Cristo não possa curar. Ela sacrificou tudo pela cura. A fé que ela tinha em Cristo conferiu um momento que 12 anos de esforços humanos não resolveram. Sabe o que significa instantaneamente ser curada? Ela não precisou passar por cirurgia. Ela não precisou fazer inúmeros exames para depois Jesus curar. E ela não tocou em Jesus, ela tocou em seu manto. Olha que incrível. 12 anos procurando a cura através dos esforços humanos. E pela fé dela, ela conseguiu ser curada. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela não estava tocando apenas nas vestes. Ela acreditava e confiava, pela fé dela, que ela seria curada apenas tocando em alguma parte do manto de Jesus. E essa aglomeração de pessoas em volta de Cristo, todos tocavam nele, tocavam no cabelo, tocavam na manta, tocavam na mão. Gritavam: Jesus, olha eu estou aqui. E ele conhecia cada pessoa que estava ali. Conhecia a pessoa no seu íntimo. Como hoje ele te conhece, ele me conhece, ele conhece quem está acompanhando a live nesse momento. Ele conhece você de uma maneira tão íntima, que ele sabe aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Ele sabe aquilo que você está pensando agora. Aquilo que eu estou pensando agora. Como Jesus é incrível. Ela sabia da fama de Jesus. É melhor crer de mais do que crer de menos. E ela tinha essa convicção. E o propósito dela, sabe qual era? Tocá-lo sem que ele percebesse. Ela só queria tocá-lo, ser curada, sem que ninguém percebesse. Por que, gente, que ela queria fazer isso? Em Levítico, capítulo 15, eu vou fazer uma leitura para você e você vai ficar impressionado. Levítico, capítulo 15, o verso 25 ao 27, esse texto não vai aparecer no telão porque eu não coloquei, mas eu vou ler aqui para vocês. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo o que ela se sentar, estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas, ficará impuro. Quem tocar em alguma coisa, ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Gente, eles seguiam as leis à risca. Aquela mulher, ela não poderia tocar em ninguém. Ela não poderia estar no meio de pessoas, em uma multidão que estaria esbarrando nela. Porque todos que esbarrassem nela estariam impuros. Ela quebrou uma lei para ser curada. Ela quebrou uma regra para ser curada. Olha que impressionante a fé desta mulher. E tem mais uma coisa. Se uma mulher toca em outro homem sendo casada, o homem pode solicitar o divórcio. O simples toque em um homem, que não seja o marido, poderia solicitar o divórcio. E ela arriscou tudo pela cura. E você e eu, será que teríamos essa ousadia de arriscarmos tudo pela nossa fé? De arriscarmos tudo por aquilo que Cristo tem colocado em nossos corações? Ela buscou Jesus de um modo tão especial que quando ela o tocou, ele sabia que ela tinha tocado. Vamos voltar lá no texto. O versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Gente, um monte de pessoas tocaram em Jesus. E quando ela tocou, ele sentiu que saiu o poder e ele sabia que tinha sido ela. E ele virou e perguntou, quem tocou em meu manto? Ninguém apontou para ela, foi ela que tocou. E pode ter certeza que a fama daquela mulher de 12 anos com uma hemorragia devia ser a fama do bairro, né? Olha, aquela mulher, ela é impura. Não cheguem perto dela, ela tem hemorragia. A hemorragia dela não para, não toquem nela. Ela é doente. E quando ela conseguiu tocar em Jesus, ninguém falou que foi ela, porque ninguém viu. Ela conseguiu tocar de uma maneira que ninguém percebeu. Porque ela deve ter se jogado no chão para tocar no manto. As pessoas podem ter pisado nela. Nossa imaginação vai longe, né, do que aconteceu com essa mulher nesse momento de luta e de sofrimento. E aí, Quando ele pergunta quem tocou em meu manto, qual que é a resposta? Senhor, olha a multidão aglomerada ao seu redor, por que você pergunta isso? E Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito isso. Versículo 33. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e tremendo de medo. Agora vocês sabem o porquê ela estava com medo. Porque ela quebrou uma lei. Se você está com um sangramento, você está impura. Não toque em ninguém. E se ela fosse casada, o esposo poderia dar o divórcio. Muitas pessoas tocavam em Jesus, mas não eram curadas. E hoje, muitas pessoas sabem de Jesus, mas não são transformados. Nada mudou. Por quê? Tudo depende da sua e da minha fé. E aí volta-se aquela pergunta. Como está o seu grão de mostarda? Como está a sua fé? Você tem alimentado a sua fé durante a semana? Você que está acompanhando a nossa live, tem alimentado a sua fé? Orando, lendo a palavra, ligando para alguém da igreja e orando por esta pessoa. Olha, liguei para você, eu vou orar. Posso orar por você? Como é gostoso a gente receber uma ligação de alguém que não quer, só quer orar. Posso orar por você? Jesus, ele cuida dos indivíduos, não meramente das multidões. Como eu disse, ele te conhece, ele me conhece, e ele conhece aquela multidão que estava acompanhando ele naquele trajeto que ele estava fazendo. Como está o seu grão de mostarda? Como tem sido o seu dia a dia? Você tem colocado a sua fé? Você tem exercitado a sua fé diante do Senhor? É impressionante o que Deus faz. Eu vou fazer uma ilustração que eu gosto muito. Quem está acompanhando a live também vai conseguir ver. Isso aqui é uma nota de 20 reais. Quanto vale essa nota? Quanto vale essa nota? 20 reais. Se eu dobrar a nota, quanto vale essa nota? Quanto vale essa nota? Quem está na live, quanto vale essa nota? 20 reais. Se eu amassar essa nota, quanto vale essa nota? Quanto vale essa nota? Se eu jogá-la no chão, quanto vale essa nota? 20 reais. Na sua vida, você pode ser dobrado por situações que te machucam. Você pode ser amassado pelo sofrimento. Você pode ser jogado ao chão pela tristeza. Mas ninguém pode tirar o seu valor. Porque quem conquistou o seu valor foi Cristo lá na cruz. Por mais que as pessoas não te deem o valor que você merece, Cristo conhece você na sua totalidade. Ele te conhece quando você está triste, ele te conhece quando você está feliz. Ele te conhece quando pisam em você e o seu valor não é alterado. Diante do Senhor e de Cristo que morreu naquela cruz, por você e por mim. Que incrível que Deus faz. A insignificância de um grão de mostarda, que vira uma das maiores hortaliças, chegando a 3 metros, onde os pássaros podem ficar à sombra. Gente, se Deus cuida de um grão de mostarda e coloca na Bíblia essa referência, você não acha que ele não está cuidando de você? Ele cuida, ele zela. Agora, o nosso grande problema é ficar colocando o e se. E se eu fizer isso e dar errado? E se eu fizer aquilo e dar errado? Gente, o nosso valor, aquilo que Cristo fez pela gente, ninguém, ninguém, ninguém pode tirar a tua salvação. É um selo que você tem. E Jesus, ele pode curar os teus traumas, os teus sofrimentos. Jesus, ele pode e ele vai curar se você quiser.